Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Durigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser em Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Roberto Brusselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É uma satisfação falar com vocês nesse momento.
José Roberto, os trabalhos de colheita já começaram aí na região, mas ainda poucas áreas sendo colhidas, né?
Sim, como foi, atrasou muito o plantio da soja, que é uma duas safras casadas, né? Então atrasa também a colheita do milho safrinha. Está começando algumas safras que foram plantadas, áreas que foram plantadas dentro da janela ideal, lá para o dia 25 de janeiro, por aí e tal. Está plantando, começando a colher. Mas são áreas que sofreram também com muito ataque de pragas e também com excesso de seca. Já com excesso de seca atingiu toda a safra, né? Então nós devemos colher uma safrinha muito aquém do que a gente pensava.
Aí, José, quando é que esses trabalhos devem ganhar força e aí a gente vai ter colheita até quando aí na região?
Eu penso que agora no dia 1º de julho começa começar a plantar aqui e ali mais algumas áreas, mas o que vai ganhar força mesmo, todo mundo vai ter colhendo, vai ser lá para o dia 15 de julho.
E José, você comentou, né, esse impacto da seca, a já expectativa de ter uma safrinha menor. Nesse momento a gente consegue apontar aí algum índice de perdas diante daquilo que era esperado?
Ah, sim, eu, por exemplo, estou colhendo uma área que eu usei tecnologia para colher de 130 a 150 sacos. Na realidade, a gente começou a colher com 41 sacos, depois aumentamos para 51 sacos, e agora, o que eu estou colhendo agora está com 70 sacos por hectare, que é, eu acho, a média que vai dar a minha lavoura no período que eu plantei mais dentro da janela. Aí quando chegar naqueles milho que eu plantei fora da janela também, depois do dia 28 de fevereiro, aí cai a produtividade de novo. Então a gente está pensando aí numa perca de 40% acima.
E aí, José, diante, né, desse índice de perdas de 40%, como é que fica a questão de mercado? Já tinha bastante coisa negociada, corre risco esses contratos? O produtor vai sobrar muito pouco para negociar daqui para frente? Como é que está essa questão da comercialização?
A comercialização está travada, porque realmente o produtor tinha vendido uma quantia considerável. Eu não acredito muito que vai ter esse problema de achalte e essas coisas. Mas eu creio que o produtor não vai ficar com muita coisa na mão para vender depois.
E aí, José, levando em conta, né, esses preços médios que foram feitos essas vendas, esse índice de perdas ainda vai dar para ter rentabilidade ou vai ficar comprometido?
Ah, não, eu acho que a safrinha esse ano, pouco produtor vai conseguir pagar as contas, né? Aquele produtor que vendeu antecipado também, vendeu por preços realmente baixos e não vai conseguir fechar a conta. Não são todos os produtores que vão conseguir fechar as contas. Então, é um ano muito difícil, já que agora já dá demonstração de os preços aqui em Rio Verde tiveram há 20 dias a R$ 94,00. Hoje já está operando abaixo de R$ 70,00. Então, houve realmente uma baixa nos preços. E com esse, o produtor estava vendido a preços baixos. Então, realmente, e os insumos, todos eles dispararam no mercado. E os insumos, quando volta o preço do milho, não volta o preço dos insumos. Então, eu vejo grandes problemas para frente para o produtor rural aqui da nossa região de Rio Verde.
E pensando aí nessa sequência também, como é que fica, diante desse atraso de ciclo, a janela entre essa safrinha de milho e a próxima safra de soja? Vai ter tempo hábil para o produtor se preparar, fazer manejo de solo, ou vai ser bastante corrido?
Ah, vai sim. O produtor rural, ele sempre foi assim realmente, como vai começar um pouco mais tarde a colheita, mas como a colheita vai ser mais ruim, então as máquinas vão colher mais áreas por hectare por dia. Então, acredito que lá para o final de agosto está tudo realizado. Vai depender, nós estamos muito com medo de fogo esse ano, porque realmente a seca foi, como foi um ano muito seco, e quando existem esses anos muito secos, é mais propenso você ter problema com incêndios nas palhadas, né?
Essa é uma questão recorrente aí na região, né? A gente sempre acompanha essas movimentações também, todo aquele trabalho ali com brigadas de incêndio, o produtor se preparando para auxiliar nesse combate também, já está sendo providenciado por aí?
Sim, nós temos aperfeiçoado realmente esse trabalho, inclusive com brigadas aéreas, e esse ano a gente está com mais de 20 aviões. Fizemos um sindicato, através do sindicato rural, fez-se um acordo entre todas as empresas, as empresas que fazem trabalhos aéreos na região aqui, e as empresas que fazem controle de realmente de fogo, essas coisas. Então fizemos uma união aqui que várias empresas estão participando dessa brigada aérea. Então vamos aumentar bastante os aviões. Produtor rural também estão comprando equipamentos melhores, outros equipamentos, para a gente ver se não consegue ter muito, porque a perca para o produtor, o produtor rural é o que perde mais realmente quando há um incêndio, porque queima a palhada dele ali, que ali está a matéria orgânica dele, ali está o adubo que ele aplicou. Então, quando se queima um hectare de palhada para o produtor rural, ele tem mais de R$ 1.000 de prejuízo só no primeiro instante. Depois tem ainda a consequência de você recuperar essa matéria orgânica e esses elementos que foram queimados pelo fogo ao longo de talvez uma década.
José Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento aí de início de colheita na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Quero falar aqui agora em nome do Sindicato Rural, que realmente os produtores rurais estamos começando a colheita safrinha, que tenham cuidado quando se diz também realmente ao fogo. Vamos levar para a colheita. Vamos levar bombeiros lá para auxiliar na colheita, nem que seja um tanquinho velho lá, vamos adaptar esse trem, vamos levar, porque o fogo você consegue controlar ele quando você pega no começo. Então, começou com qualquer equipamento, você controla ele. Agora, se você deixar ele ganhar grandes proporções, aí fica difícil o controle. Então, vamos ter esse cuidado aí e vamos fincar um enxadão no chão aí, vamos em frente.
Zé Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente trazer os números finais dessas colheitas aí no município. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os amigos aí do Notícias Agrícolas.
Esse é o José Roberto Brusselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá na região, nesse início de trabalhos de colheita, que ainda não chegam nem a 5% do total diário. O José Roberto destacando que são algumas áreas que foram plantadas mais cedo, mas dentro da janela ideal, que estão sendo colhidas nesse momento, e aí produtividades bastante aquém daquilo que era esperado. Na propriedade do José Roberto, por exemplo, as primeiras áreas colhidas começaram com produtividades de 45 sacas por hectare, subiram para 51 e agora estão em 70 sacas. É justamente essa a média que ele espera para essas lavouras plantadas dentro da janela ideal. Já para aquelas plantadas fora da janela, depois do mês de fevereiro, aí a expectativa é de mais queda ainda, já que essas áreas sofreram mais com a falta de chuvas bastante acentuada lá na região. Diante de tudo isso, expectativa do Sindicato Rural de perda de pelo menos 40% na produtividade esperada, o que deve impactar diretamente no mercado e na comercialização do produtor. Muitos volumes já estavam negociados antecipadamente, com preços menores do que os atuais, menores do que os que já foram nos últimos tempos. E nesse momento o preço do milho cai também lá na região e aí o produtor vai ter poucos volumes disponíveis para negociar a partir de agora. Então, na visão do José Roberto Bruselli, poucos produtores lá de Rio Verde vão conseguir cobrir as suas contas, ter rentabilidade nessa segunda safra de milho. Um outro ponto que merece atenção e preocupa os produtores lá da região é o alto risco de incêndios. A região costuma ter esse problema nessa época do ano, na época de inverno, tempo muito seco. José Roberto destacando que a estiagem e a seca já vem há bastante tempo, o que aumenta ainda mais esse risco. E aí, diante disso, o Sindicato Rural, juntamente com empresas lá da região, se juntando para formar um grupo, para formar brigadas antifogo, brigadas aéreas. Esse ano vão ser 20 aviões disponíveis para o combate a esse incêndio. E a recomendação do Sindicato Rural lá de Rio Verde para o produtor ficar preparado, buscar auxílio de bombeiros, buscar ter sempre um tanque de água disponível durante os trabalhos de colheita, para conseguir agir logo nos primeiros focos de incêndio, que no comecinho do incêndio é muito mais fácil esse controle. Então essa é a recomendação, bastante atenção, bastante cuidado durante os trabalhos de colheita, já que o fogo na lavoura, o fogo na palhada, pode trazer muito prejuízo para o produtor. José Roberto apontando um prejuízo imediato de R$ 1.000 em um hectare de palhada queimado, e aí 10 anos que vão levar para aquela área recuperar a mesma quantidade de matéria orgânica, de adubo, que tinha antes. Então, prejuízo bastante grande, vale toda a atenção, vale toda a precaução. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar a sua mensagem, o seu comentário, a sua interação, como fez o Antônio Silva, sempre acompanhando a gente aqui ao vivo, mandando seu bom dia a todos acompanhando a gente nessa manhã de sexta-feira. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.